Informação e muita música.
www.radioitaliana.com.br.
A Itália no Brasil via internet.
Olá, ouvintes da Rádio Italiana. Hoje vamos falar sobre a unificação da Itália.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Para entendermos essa questão, é preciso voltar um pouco na história, mais precisamente ao início do século XIX, para verificar como se deu o processo de reorganização política da Europa após a derrota do imperador francês Napoleão Bonaparte. O Congresso de Viena, encerrado em 1815, teve como objetivo restabelecer o equilíbrio político no continente com a restauração das antigas monarquias derrotadas por Bonaparte. Nesse acordo, o que hoje conhecemos como Itália foi dividido em vários estados. Dentre eles, o único independente era o Piemonte Sardenha, localizado ao norte da península italiana e governado pela dinastia de Savoia. O restante dos estados ao norte pertenciam à Áustria ou eram governados sob sua influência, como era o caso dos reinos da Lombardia e de Veneza e dos ducados de Parma, Módena e Toscana. Ao centro havia os estados pontifícios, governados pelo Papa, e ao sul, o reino das duas Sicílias, entregue à dinastia de Bourbon. Observe-se então que, enquanto o Congresso de Viena representou a retomada dos territórios para muitos monarcas, para a Itália, ao contrário, o acordo significou sua fragmentação. Foi com esse pano de fundo, portanto, que ocorreu o processo de unificação italiana. Um elemento fundamental para compreendê-lo é o nacionalismo, ou seja, um forte sentimento de identidade difundido entre a população. Fatores como a língua e o passado histórico comum foram canalizados politicamente na direção de uma luta contra os governantes externos. Teve grande importância nas primeiras tentativas de unificação, o movimento Giovane Italia, que defendia a constituição de uma república democrática. Seu fundador, Giuseppe Mazzini, contou com o patrocínio do rei de Piemonte e Sardenha, Carlos Alberto de Savoia. Este, por sua vez, inspirava-se no Risorgimento, movimento em defesa da liberdade italiana em relação ao domínio estrangeiro. O nacionalismo, o Risorgimento e as propostas do Giovane Italia se tocavam em muitos pontos. Essa primeira tentativa foi sufocada pela invasão de tropas estrangeiras. O rei Carlos Alberto, que declarara guerra à Áustria e fora derrotado, abdicou do trono em favor de seu filho Vittorio Emanuele II. O novo rei nomeou o conde de Cavour como seu primeiro ministro. Foi então que teve início mais uma tentativa de unificação. Contudo, não por um movimento popular, mas sim capitaneada pela própria Casa de Savoia, semelhante ao que ocorreu na unificação alemã. Na década de 1850, Cavour aproximou-se da França, primeiro enviando tropas do reino para auxiliá-la na Guerra da Crimeia. Em seguida, prometendo a Napoleão III, então imperador francês, os territórios de Savoia e Nice em troca de apoio numa nova guerra contra a Áustria. O conflito, que se estendeu até 1861, garantiu o controle de praticamente todos os reinos da Península Itálica, incluindo parte das possessões da Igreja e os territórios localizados ao extremo sul. Um dos grandes nomes desse período foi Giuseppe Garibaldi, que terminou se afastando do processo de unificação por discordar dos rumos tomados pelo movimento. É evidente que a luta pela unificação foi também uma disputa entre concepções e projetos políticos diversos. Socialistas, monarquistas e nacionais democráticos eram alguns dos grupos que disputavam o poder. Ao final, o regime político adotado pela Itália expressou a vitória de um deles, a burguesia industrial nortista. Esta havia crescido bastante com o desenvolvimento econômico do norte italiano, em contraste com a parte sul da península. A ela interessava um processo de unificação rápido, que levasse à formação de um Estado forte. Daí, portanto, seu apoio à investida promissora da Casa de Savoia. Em 1861, Vittorio Emanuel II foi proclamado rei da Itália, transferindo a capital para a cidade de Florença. Restavam ainda dois importantes territórios a serem conquistados: Veneza e Roma. A anexação do Reino de Veneza aconteceu em 1866. Naquele ano ocorreu a Guerra Austro-Prussiana. Com a vitória da Prússia, a Itália, que havia lutado contra a Áustria no conflito, recebeu em troca o território de Veneza. Quanto a Roma, sua anexação foi mais complexa, num processo que só terminou no século XX. Na primeira tentativa de tomada da cidade, Napoleão III viera em socorro do Papa, mas, em 1870, seus esforços estavam concentrados na Guerra Franco-Prussiana, o que abriu caminho para os italianos ocuparem a cidade. A Igreja, que já tinha perdido vários territórios, ficou então restrita ao Vaticano. A derrota da Áustria na Primeira Guerra Mundial também garantiu à Itália as cidades de Trieste e Trento. Em 1929, pelo Tratado de Latrão, o impasse com a Igreja foi solucionado com a criação do Estado do Vaticano. A Itália, assim, ganhava sua feição atual.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Nas próximas oportunidades voltaremos aqui com novas informações sobre a história da Itália e a atualidade italiana. Os internautas que quiserem enviar informações, perguntas ou questões sobre esse tema podem entrar em contato com o nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Informação e muita música.
www.radioitaliana.com.br.
A Itália no Brasil via internet.